jovempan.com.br. Oi, Brasil, boa tarde, meio-dia e 2, 1 de setembro de 2017. No ar, a partir de agora, o Jornal de Esportes pela Jovem Pan para todo o Brasil. Brasil vence mais uma e garante o primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas. Líder do campeonato, Corinthians completa 107 anos nesta sexta-feira. Palmeiras recusa propostas pelo colombiano Borja. Na penúltima colocação, São Paulo terá Lucas Prato treinando com os companheiros na tarde de hoje. Tem muito mais do Jornal de Esportes que está começando agora para todo o Brasil pela Jovem Pan. Pois é, semana de eliminatórias para a Copa do Mundo, eliminatórias no planeta todo, né? E a gente acompanhou ontem mais um jogo da seleção brasileira, mais uma vitória dos comandados pelo Adenor Bach. O Tite, São Tite, meio-dia e 3. Vamos começar falando da seleção, direto do Rio com o nosso Rodrigo Viga. Seleção de novo venceu. Fala aí, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Não foi uma atuação de gala, exuberante, pelo contrário. O primeiro tempo foi chato para Dedéu, muita gente fez até outra coisa. Eu, por exemplo, fiquei jogando botão com meu filho, porque estava saindo mais gol, estava mais interessante, mais emocionante. Botão aquele mesmo das antigas, de Galalite ainda, do que o jogo da seleção brasileira. O Felipe Coutinho entrou na segunda etapa, deu uma nova dinâmica à equipe, mas às vezes eu vi um Brasil meio preguiçoso, meio bodorrento, e o que mais me chamou a atenção foi a presepada do Neymar. Estou vendo um Neymar diferente, agora o Neymar do Paris Saint-Germain, diferente do Neymar do Barcelona. Tem que dar umas 10 bolas para ele, ver se consegue sozinho resolver, fazer, brincar, alguma coisa do gênero. Muitas chances ele poderia ter definido, finalizado, mas sempre um drible a mais. Tá muito oba-oba, tá muito Neymar show pro meu gosto. Acho que o Tite vai ter que dar uma enquadrada no rapaz. Mas os equatorianos marcaram bem, dificultaram a vitória do Brasil por 2-0. Gols de Paulinho, agora do Barcelona, virou Paulinho artilheiro. E Felipe Coutinho, uma bela jogada dele com Gabriel Jesus na segunda etapa. Vamos ouvir o técnico Tite falando da difícil vitória sobre o Equador.
Você tem que ter um nível de concentração muito alto. Jogos com esse nível de enfrentamento, se tu não tiver um nível de concentração alto, mentalmente estiver muito forte para as adversidades que possam acontecer, tu facilmente deixa de produzir o teu melhor. E talvez de todos os aspectos a relevar e ressaltar, foi exatamente isso que eu falei no intervalo. Porque as estratégias de marcação e o posicionamento, fora alguns ajustes táticos que eles tiveram, e depois eu posso falar a respeito disso, ele estava de manter um foco, mentalmente ser forte, um nível de concentração alto. E isso aconteceu no segundo tempo, que foi muito melhor do que o primeiro.
Ao ser questionado sobre o baixo nível apresentado por Neymar, ou um nível muito aquém daquilo que ele está acostumado a demonstrar na seleção brasileira, Tite saiu pela tangente e preferiu fazer uma análise tática para justificar esta atuação apagada em boa parte da partida.
O primeiro tempo veio com duas linhas de quatro e com jogadores de velocidade, a equipe do Equador muito bem armada numa marcação pressão média abaixo. Ela dava o quê? A ideia com o William e com o Neymar era hora um dar profundidade, hora outro, hora vir fazer armação. Era tão boa a marcação que, em função da proposta tática nossa de ter o Neymar para ampliar essa área de ação, ele só conseguia receber essa bola livre muito atrás. Então, o ajuste tático foi o quê? No segundo tempo, prender mais o Paulinho, liberar os dois laterais ao mesmo tempo e que essa bola ia abrir linha de passe para Neymar, para Coutinho, para William, para Gabriel Jesus, melhores condições para conseguir infiltrar. Então, o Neymar, o William, o Gabriel cresceram. Por quê? Porque receberam uma bola num plano mais avançado já.
Com a vitória, o Brasil está garantido, não só na Copa do Mundo, porque isso já aconteceu algum tempo, mas como primeiro nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Vamos falar rapidinho dos clubes do Rio de Janeiro. Todos se preparando para os próximos compromissos. Não tem rodada no final de semana. Felipe Vizeu vai passar por exame nesta sexta-feira para saber qual a intensidade da torção nos joelhos, precisa operar ou não. Tem aquele com o Reinaldo Rueda, já olha para opções, já que na semana que vem tem final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e Guerreiro está fora, suspenso desse primeiro jogo. As opções são Paquetá, Vinícius Júnior e também Berrio Burrio. O Vasco da Gama conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro a liberação do estádio de São Januário para jogos contra Grêmio e Chapecoense, mas sem a presença da torcida. No Fluminense, o técnico Abel Braga analisa com calma, com cuidado, alguns jogadores, principalmente Sornosa, que voltou depois de fratura no tornozelo. E o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, anunciou que não vai ser candidato na eleição de novembro, vai ser vice na chapa que vai ter como cabeça o também botafoguense, é claro, Nelson Mufarrej. São informações do futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
Beleza, Viga, que começou falando do jogo de ontem da seleção brasileira. O primeiro tempo foi chato, mas depois da entrada do Felipe Coutinho, as coisas andaram, né? Além das mudanças explicadas pelo Tite, mudanças técnicas feitas na seleção brasileira. Já já a gente discute sobre o Brasil no Esporte em Discussão. Continuamos com eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, agora com as informações do Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, ontem tivemos a 15ª rodada pelas eliminatórias para a Copa da Rússia. A Venezuela empatou diante da Colômbia em 0-0. Chile 0, Paraguai 3, Uruguai 0, Argentina 0. Brasil 2, Equador 0, Peru 2, Bolívia 1. Liderando a classificação das eliminatórias e já garantido na Copa da Rússia, o Brasil com 36 pontos. Ninguém ultrapassa o Brasil. Segundo colocado é a Colômbia com 25 pontos. Na terceira posição, Uruguai com 24 pontos. Na quarta colocação, Chile com 23 pontos. Na repescagem, nesse momento, a Argentina com 23 pontos. Peru, sexto colocado com 21 pontos. Paraguai é o sétimo com 21 pontos. Equador, oitavo com 20 pontos. Bolívia, na nona posição, com 10 pontos. E lá embaixo, a Venezuela com 7 pontinhos. Falamos de eliminatórias para a Copa da Rússia, aqui na Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Beleza, Brasil, 12 horas e 10 minutos agora. E hoje é aniversário do Coringão. Pois é, 107 anos. Não é um. O Corinthians não tem uma torcida, é uma nação que apoia, que carrega esse time no colo, nos ombros, né? Parabéns a toda a nação corintiana pelo aniversário de 107 anos do Coringão. Pra falar do Corinthians agora, vem aí André Ranieri. Você tá onde, André Ranieri?
Fala, José Manuel de Barros, muito boa tarde a você, boa tarde ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Estou aqui, né, no CT do Corinthians, a casa, uma das casas, tem a Arena do Corinthians, tem o Parque São Jorge e tem também o CT Joaquim Grava aqui no Parque Ecológico, né, agora teve mais uma atividade no dia, como você disse, do aniversário do Corinthians, 107 anos de história. Agora há pouco teve até aqui o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, né, o Corinthians vai fazer um filme, Jorge, o corintiano, vai contar a história de um torcedor que sonhava em ser o jogador do Corinthians. Agora há pouco ele conversou com a imprensa, já vai trazer um trechinho disso no Esporte em Discussão. Mas outro atleta que conversou com a imprensa nas últimas horas foi o Cleison, né, jogador que vem ganhando oportunidade na equipe do Caribe. Não é titular, mas sempre que precisa que algum jogador se machuca, o Cleison, ele ganha uma vaguinha, principalmente ali pelo lado esquerdo, né, quando o Romero não está à disposição. que ele falou justamente sobre essa volta, né? Depois de um primeiro turno muito bom, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. No segundo turno do Campeonato Brasileiro, uma irregularidade, né? Em 3 partidas, 1 vitória e 2 derrotas em casa para equipes que estavam na zona de rebaixamento. E o Cleison falou, será que teve alguma bronca do técnico Fábio Carilli, alguma mudança de postura depois desses tropeços do Corinthians? Vamos ouvir o Cleison.
Claro que gera uma cobrança interna, que é normal, mas ele não mudou a forma dele de agir, é a mesma pessoa, é o mesmo trabalho, a gente lógico que trabalha para evoluir mais, mas é a mesma pessoa, vem fazendo o mesmo excelente trabalho que vem fazendo antes, e a gente sabia que infelizmente uma hora isso iria acontecer, mas acho que o grupo está unido, não pode deixar nada de fora entrar, porque a gente continuar trabalhando forte assim, a gente tem tudo para retornar ao caminho das vitórias e acabar com isso aí.
Em relação a essa segunda pausa, né? O Corinthians ele vinha embalado quando teve a primeira pausa e para muita gente acabou prejudicando. E nesse período do segundo turno, que o Corinthians em 3 jogos acabou perdendo 2, essa pausa que, entre aspas, pode ter prejudicado na primeira vez, nessa vez pode ajudar, né, o Corinthians depois de uma sequência ruim dessa quebrada?
Não, acho que não foi culpa da pausa, isso aí infelizmente uma hora ia acontecer, infelizmente aconteceu em 2 jogos que ninguém esperava, mas tenho certeza que essa pausa vai nos ajudar, dar uma recuperada também e continuar focado, continuar trabalhando para poder voltar a retomar o caminho da vitória que é muito importante nesse segundo turno.
Aí então, Cleison, né, jogador do Corinthians, conversou com a imprensa nas últimas horas, inclusive, Zé Manuel, ele bateu um papo exclusivo com a Jovem Pan, vai no final de semana, bem bacana o Cleison, então, na programação esportiva da Jovem Pan deste final de semana. O Corinthians, ele segue se preparando para a partida diante do Santos, né, que é quando volta o Campeonato Brasileiro, não neste final de semana, que o elenco está de folga, no próximo, né, encara o Santos na Vila Belmiro com total cobertura da Jovem Pan, e alguns jogadores vão estar à disposição do técnico Fábio Carilli novamente, no último jogo, né, o Romero estava fora, o Jô também estava fora, os 2 atletas estavam suspensos, eles retornam, aí na lateral esquerda há uma expectativa, o Balbuena vai voltar, né, o Balbuena está com a seleção paraguaia, e é provável que até no próximo jogo das eliminatórias o Balbuena retorne recuperado de lesão muscular, e aí ele também estaria à disposição para a partida diante do Santos. Mais uma nova informação, né, aquela previsão de 5 semanas para o Guilherme Arana retornar, ela pode ser encurtada, assim, uma possibilidade de o Guilherme Arana já estar à disposição no próximo jogo diante do Santos. Essa chance não é tão grande, mas ela é considerável, então, quem sabe aí na lateral esquerda, né, o Moisés teve a oportunidade, não foi tão bem assim, quem sabe o Guilherme Arana pode voltar à lateral esquerda do Corinthians, já no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro. Outro atleta que conversou com a imprensa nas últimas horas foi Jadson, camisa 10, meio de campo, e ele justamente projetou esse jogo, esse clássico, diante do Santos, quando o Corinthians volta a atuar no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Jadson.
Olha, vai ser um jogo muito difícil, jogar na Vila não é fácil, é uma equipe que vem aí na terceira colocação. Eu acho que um resultado positivo lá vai nos ajudar muito. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto, né, do que esse jogo contra o Atlético Goianiense. A equipe do Santos tem... ele sai mais para jogar, né? Então isso aí vai acabar dando espaço tanto para eles quanto para nós. E a gente tem que se aproveitar disso e tentar conseguir uma vitória lá, porque a gente não pode pensar em outro resultado senão a vitória.
Ah, então o Jadson, né, meio de campo do Corinthians, que conversou com a imprensa nas últimas horas. A gente segue aqui no CT do Timão, né, o CT Joaquim Grava, aqui no Parque Ecológico. Daqui a pouquinho a gente volta no Esporte em Discussão com a palavrinha do Pedro Henrique, que falou justamente sobre o aniversário, 107 anos de história completo Corinthians hoje, e também com a palavrinha do Jorge, né, que vai protagonizar o filme Jorge, o corintiano Jorge, que é da dupla Jorge e Matheus. Daqui a pouquinho a gente volta com áudio e com imagem. Combinado, Zé Manuel?
Combinado, André Ranieri. Dá parabéns a todos os corintianos que você encontrar aí, André. 12 horas e 16 minutos agora. O próximo jogo do Corinthians é o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Não domingo agora, no outro domingo, né? Estamos nessa semana aí de eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil jogou ontem e volta a jogar na próxima terça-feira à tarde, 5:30, na Colômbia. 12 horas, 16 minutos e meio. Vamos falar de São Paulo agora. Próximo jogo do São Paulo é sábado da semana que vem. O adversário adversário será Ponte Preta. Na manchete aqui, a volta de Lucas Prato. Márcio Espímpolo, boa tarde, Espímpolo.
Boa tarde, Zé. Ele fez ontem aquele exame para detectar se houve concussão ou não, se há algum sintoma que pode atrapalhá-lo, sequela, essa coisa toda, e foi liberado, Zé. Agora ele está liberado para trabalhar normalmente. Essas atividades que ele vinha fazendo, Zé, ele não estava liberado para ter nenhum choque, nenhum contato com os companheiros. E nesse teste que ele fez ontem, agora sim ele está liberado para... Podem rachar o prato, vamos dizer assim. Podem chegar... Pode. Pode chegar dividindo, pode chegar junto no prato e ele está liberado. Então pode ir para o jogo normalmente, essa era a grande dúvida. Então o Prato pode jogar, foi só o susto mesmo no clássico contra o Palmeiras e ele pode jogar normalmente. O simpático Edmar foi um entrevistado após o treino no São Paulo, lateral esquerdo, ganhou a posição do Júnior Tavares, né? O Júnior Tavares estava machucado, mas não era o titular mais no São Paulo. Foi liberado ontem o Júnior Tavares, trabalha com bola, mas é o reserva no São Paulo Futebol Clube. O sistema defensivo, segundo ele, precisa ter mais atenção. São Paulo tomou muitos gols bobos, segundo o lateral.
De facto, nós sabemos que precisamos melhorar a parte defensiva. E quando nós falamos em parte defensiva, não é somente os quatro que estão ali atrás, é todos que precisam nos ajudar, precisam se doar um pouco mais. E nós temos trabalhado, vocês que acompanham o dia a dia aí sabem o quanto nós temos trabalhado para melhorar. Claro que precisa um pouco mais de atenção nossa no jogo. E também é de salientar que em todos os jogos praticamente nós temos feito gols. Eu acho que aí precisa um pouco mais nossa de atenção e sabemos na hora de matar o jogo para que não podemos sofrer lá atrás.
Mas o erro que ele teve no clássico contra o Palmeiras na jogada do William foi grotesca, né? Mas o discurso é muito bonito, né? Mas na prática a coisa não tem acontecido. E é hora de dar mais do que 100% apenas para sair desta situação.
Como eu falei e volto a frisar, eu acho que precisa de um pouco mais de cada um de nós, jogadores, né? É um momento em que temos que parar realmente para pensar que se nós não doarmos 100% ou mais do que isso, nós não vamos conseguir tirar o São Paulo da situação. E é isso que temos trabalhado todo dia para que a gente possa corrigir e cada vez mais dar um pouco mais de cada um.
Falou com a briga, falou da briga com o jovem Júnior Tavares na lateral esquerda, mas repito, hoje ele é o titular na posição.
Essa disputa é bem sadia, né? Todos que estão aqui têm procurado seu espaço. Eu, quando tive a minha oportunidade, eu trabalhei também para buscar o meu espaço. E o Júnior voltando, ele vai buscar o espaço dele, mas tem que saber que tem alguém que tem jogado. E eu acredito muito no meu potencial, eu acredito no potencial do Júnior também. Mas como falei, eu acho que o respeito entre nós é muito grande e isso aí quem decide é o professor Dorival.
Este, o Aderlan. Muito obrigado, Zeca. O time que treinou ontem, o Zé Manuel, teve Sidão e Dênis se revezando no gol. Éder Militão, Aderlan, Lugano e Edmar. Petros, Marcos Guilherme, Jusilei Hernanes, Lucas Fernandes e o Gilberto. Aí Petros entra aqui, né? O Poçante Cueva fez um golaço ontem, né?
Torcida do São Paulo é chateado.
Contra
São
a Bolívia.
Paulo não joga nada e ontem jogou bem contra
a Bolívia. Contra a Bolívia, correndo, se deslocando, aparecendo para chutar de média e longa distância, o que ele não faz. Olha, eu não me lembro do último chute que ele deu de média e longa distância no São Paulo. Não me lembro, juro. Não me lembro do chute que ele deu de longa e média distância no São Paulo. E ontem ele fez um belo gol. Tirou o marcador da frente na entrada da área e meteu no canto alto, fez um belo gol contra a seleção da Bolívia. Esse Cueva que ontem vimos nas eliminatórias ajuda em muito o São Paulo a sair da zona do rebaixamento.
Sem dúvida.
O que joga no São Paulo não dá pra jogar pra tirar o São Paulo do buraco. O mesmo vale pro Arboleda. Ontem, no jogo contra a seleção brasileira, belos lances do Arboleda. Esse o São Paulo contratou, que chamou a atenção. Mas o que vem jogando no São Paulo também não tem ajudado muito, não. Sobre negociações, o mercado está se fechando, mas ainda São Paulo pode perder jogadores. Casos de Rodrigo Caio, o Douglas, que é ruim que dói, é igual pinga de quentão, pode sair, tem proposta do futebol europeu. Pasmem, os empresários são tão bons que conseguem arrumar propostas para esses caras. O Douglas pode deixar a equipe do São Paulo. E o Júnior Tavares também está sendo assediado por clubes de médio, pequeno porte do futebol internacional.
Está aberta a janela na Espanha até hoje.
Tem que ser rápido.
De Portugal até dia 22 de setembro.
Tem que ser rápido, né? Então, o Júnior Tavares aguarda também uma proposta. Se pintar nas próximas horas, a documentação for feita rapidamente, trocada rapidamente, o Júnior Tavares também pode deixar o São Paulo. Então, se muitos já saíram, novas aquisições e perdas também podem acontecer. O São Paulo procura um lateral na Série B, José Manuel.
Muito bem, Espímpolo, vamos agora de Verdão, direto pro Palmeiras, com você, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, neste Jornal de Esportes. Vamos lá do Palmeiras, que treina hoje à tarde na Academia de Futebol. O Palmeiras tem hoje um jogo treino, às 15 horas, contra a equipe do Red Bull na Academia de Futebol, já se preparando, pensando no Campeonato Brasileiro. Jogo dia 9 de setembro em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro na volta do Campeonato Brasileiro, né? Há uma pausa agora em virtude do jogo das eliminatórias sul-americanas. Palmeiras, quarto colocado, volta a jogar então no dia 9 de setembro, fora de casa, em Belo Horizonte. Ontem, pelo treinamento tático feito pelo técnico Cuca, ele colocou em campo como titulares o mesmo time que iniciou a partida, o clássico contra o São Paulo, onde o Palmeiras venceu por 4-2. Com Fernando Prass no gol, Jean, Edu Dracena, Luan, Michel Bastos, Bruno Henrique, Tietê, Moisés, Guerra, William e Deverson. Michel Bastos sai na frente na briga na lateral esquerda. Egídio, ele foi poupado 3 jogos depois do time ser eliminado da Libertadores, onde ele errou a última penalidade. Ele não atuou contra Vasco, Chapecoense e São Paulo. E deve ficar à disposição e ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas a tendência é que Michel Bastos seja o titular. Demorou até para ele engrenar como lateral esquerdo. Michel Bastos teve alguma chance no meio campo, mas era mais reserva do que titular. O Cuca tinha conversado com ele. Ele foi titular no jogo do Flamengo, fora de casa. Foi muito mal. Aí voltou o Egídio a ter chances, oportunidades. Segundo o Cuca, na oportunidade, era o seu melhor lateral esquerdo que tinha no elenco. Porém, ele acabou falhando na penalidade, xingado pelo torcedor, foi poupado 3 jogos e volta o Michel Bastos a ter chances. Contra o São Paulo, ele foi bem e por isso vai ser mantido. Teve uma sequência de 3 jogos, Vasco, Chapecoense e São Paulo. E Michel Bastos deve ser mantido como lateral esquerdo no jogo contra o Atlético Mineiro. No ataque, poderemos ter uma mudança. Por enquanto, né, o desenho tático do técnico Cuca são 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes, William e Deverson. Porém, o Dudu está se recuperando de contusão, já treina no campo na Academia de Futebol e pode ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro. Faltam 8 dias para a partida, então há essa possibilidade do Dudu voltar à equipe nesse jogo contra o Atlético Mineiro, ou pelo menos ficar como opção no banco de reservas, porque por enquanto segue a dupla William e Deverson. Guerra é outro que estão de olho. Guerra, infelizmente, está abaixo do que ele estava mostrando, né? Desde que aconteceu aquele susto com seu filho, ele voltou, se machucou. Quando retornou de contusão, ainda não voltou o mesmo Guerra que estava encantando o torcedor palmeirense. São as dúvidas aí que tem o técnico Cuca, e hoje no jogo treino ele pode começar a pensar a respeito. Sobre Borja, o Palmeiras, junto com o jogador, negou 2 propostas, né, no final da janela aí, europeia de transferências. O Porto, lá de Portugal, tinha interesse no jogador por empréstimo. O Palmeiras não quis, não gostou da oferta, não aceitou. E o Levante da Espanha, também da mesma forma. E antes já tinha sido consultado o Sampdoria da Itália. Alguns times italianos foram consultar o Palmeiras a respeito da situação do Borja. O jogador está na seleção colombiana. Ontem, no empate Venezuela e Colômbia, o jogador não entrou em campo, mas ele admite estar abaixo do que se esperava no Palmeiras, mas quer dar certo no clube em virtude do investimento, toda a expectativa criada sobre o Borja. Ele quer dar certo no Palmeiras, mesmo temendo aí a possibilidade de ficando só no banco de reservas com o time do técnico Cuca, ficar fora da Copa do Mundo da Rússia 2018. Então Borja pelo menos fica no Palmeiras até o final do ano. Vamos ver o que vai acontecer até lá, se vai ser melhor aproveitado, se vai ter mais chances, se vai voltar a fazer gols, coisa que faz tempo ele não faz. Tá certo, não tá jogando tanto assim o Borja para ter mais oportunidades, então fica a expectativa o que vai acontecer com esse jogador. Sobre o Felipe Melo, a expectativa é que na semana que vem ele seja realmente reintegrado e assim o jogador comece a treinar com o grupo, mas isso não quer dizer que ele vai jogar com o técnico Cuca. Esse é o problema, pelo treinador não seria aproveitado. Aliás, sem nenhum problema, sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga, o Felipe Melo seria pouco aproveitado pelo que o Cuca pensa como time. Agora, com tudo que aconteceu, mesmo o Felipe Melo pedindo desculpas, deve ficar ainda mais difícil o jogador ser aproveitado, apesar que o Palmeiras tem interesse que ele apareça, jogue, para quem sabe ser negociado, caso o técnico Cuca mantenha sua palavra e continue no Palmeiras na temporada do ano que vem, já que ele tem contrato até o final de 2018. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Loja 100?
É dia de mim nas lojas 100.
Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é a sua vez. Passe nas lojas 100 e pense em você.
Notebook Samsung Super Leve Dual Core com memória de 4GB, HD de 500GB e Windows 10. Nas lojas 100, só 1.890 à vista. Ou em 10 de 189 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu notebook Samsung Super Leve Dual Core, Windows 10 e HDMI. Nas lojas 100, apenas 10 de 189 por mês sem juros.
Dia de mim em lojas 100. Aproveitar dá certo.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kenny Chicori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde. Pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca.
Jovem Pan, sempre ao seu lado. Jornal de Esportes.
Meio-dia e 28, Jornalismo Jovem Pan. Vamos a Paris com você, Ulisses Neto.
Oi, José Manuel, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal de Esportes. O prefeito de São Paulo, João Dória, está aqui em Paris, de onde a Jovem Pan fala nesse momento, participando de um evento que discute soluções inovadoras para a sociedade, para sociedades ao redor do mundo, e ele falou sobre problemas locais, na verdade, porque comentou a disputa no partido dele, o PSDB, para a candidatura a presidente no ano que vem. O governador Geraldo Alckmin disse essa semana que ele deu todas as indicações de que ele será o candidato, apesar dos movimentos feitos pelo prefeito de São Paulo, que não reconhece a sua intenção de concorrer à presidência. Mas o prefeito João Dória disse o seguinte: quem define uma candidatura ou não é o eleitorado, é a população. Vamos ouvi-lo.
Geraldo Alckmin é um homem de bem, um bom político, um homem público exemplar, competente governador do estado de São Paulo, tem 40 anos de vida pública, limpa, correta, além de ser meu amigo. Eu tenho muita estima e muita admiração por ele. E ele tem todo o direito, não apenas de anunciar que vai disputar, como de disputar a presidência da República. Mas os tempos caminham, e eu aprendi também com Geraldo Alckmin, com Fernando Henrique Cardoso, que a melhor decisão referente a uma candidatura e principalmente a uma eleição parte do povo, é o povo que compõe uma nação. Então, daremos tempo ao tempo, sem, de forma alguma, diminuir a importância e a relevância de Geraldo Alckmin pelo PSDB, que é o meu partido, disputar a presidência da República. É um homem de bem, tem todo o direito.
O prefeito de São Paulo vai participar mais tarde de um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, e tem agenda aqui em Paris até o final de amanhã, quando retorna à capital paulista. José Manuel.
Muito obrigado, Ulisses Neto. Daqui a pouco trazendo mais informações direto de Paris. Vamos falar do Santos agora? Rafael Tebas e o Peixe, Tebas.
Boa tarde, Zé Manuel. Boa tarde, ouvinte da Pan. O elenco voltou a treinar ontem no CT Pelé. O Santos que enfrenta o Corinthians, clássico na Vila Belmiro, mas só no dia 10, jogo marcado para as 4 horas da tarde. O Corinthians é o primeiro com 50 pontos. O Santos está a 12 pontos do Corinthians, então a chance de chegar um pouco mais perto do líder do Campeonato Brasileiro. O argentino Vecchio está 100% recuperado, voltou aos treinos e vai jogar contra o Corinthians no dia 10, na Vila Belmiro. Quem conversou com a imprensa foi o volante Renato. Essa parada é boa ou não é boa para o Santos Futebol Clube?
Bom, o positivo é que tem um descanso, né? A gente vai trabalhar principalmente parte tática e técnica, né? Além da parte física também, que os preparadores físicos acabam nos impondo. E o mais importante é que a gente, além dessa folga, né, entre aspas, que a gente está tendo no campeonato. É claro que se você vem numa sequência e pega um time já com uma derrota, a confiança dele é um pouco mais baixa, mas independente disso, a gente sabe que o clássico é complicado, é difícil, mesmo tendo essa parada ou não.
Aí então o volante Renato em contato com a imprensa, o Santos que portanto enfrenta o Corinthians dia 10 na Vila Belmiro. O lateral Caju não vai mais para o Lille da França, a negociação melou, então ele fica no Santos, aniversariante José Manuel de Barros.
Muito obrigado, Rafael Tebas. Vem aí o Esporte em Discussão, o estúdio está lotado, galera toda está aqui já. O Vanderlei vai comandar o Esporte em Discussão para todo o Brasil, até já.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200-620. Eu repito, 11 931 200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.